Ora, o ser para si e o ser em si, ou prazer e necessidade, ou então prazer e destino, todos esses elementos são analisados segundo, três categorias, ou então o que o Hegel também denomina essencialidades vazias, a saber, a unidade, a diferença e a relação. Quer dizer, a unidade é justamente aquilo que ele chamou anteriormente a imediatidade da unidade do ser para si e do ser em si, quer dizer, aquela ingenuidade da consciência de si, segundo a qual o seu prazer é o critério absoluto da verdade. Feita a experiência, como mostrou o parágrafo número 3, ocorre aquela cisão entre o significado positivo e o significado negativo dessa mesma experiência. Quer dizer, nós temos de um lado a consciência de si singular e seu prazer, e de outro, nós temos aquela essência negativa, depois chamada necessidade ou mesmo destino. E finalmente nós temos a relação entre essas abstrações, como eu também costumo chamar, esses elementos da consciência de si singular, individual, orientada pela busca do prazer, e a necessidade e o destino enquanto negação da singularidade. E é justamente essa relação, a relação entre esses momentos da unidade e da diferença, é isso que constitui a necessidade ou destino. Porque nós podemos pensar aqui, no caso, no momento em que estamos, em que esses dois lados da consciência de si em busca do prazer e o destino e necessidade estão numa relação de negação, recíproca. A consciência de si singular busca o seu prazer, negando o outro, mas justamente ao fazer isso, se depara com esse outro, se depara, ou entra em relação necessária com esse outro, que é o destino, que por sua vez é um limite e uma negação do seu prazer. Então, é essa relação entre a unidade e a diferença constituída, pela consciência singular e pelo destino, é isso que constitui, então, a necessidade ou o próprio destino. Ora, se esse é o caso, então aquele ato da consciência singular de se lançar na vida, negando a teoria morta, na verdade, esse ato não conduziu essa consciência orientada pelo prazer a uma plena vida. Ao contrário, disse ele, levou essa consciência, a uma carência de vida, porque ela se deparou com uma necessidade alheia e vazia, o que ele chama também a efetividade morta. Quer dizer, ao se deparar com esse grande outro, que nega suas pretensões ao prazer, a consciência de si singular que buscava o prazer, buscava a vida, a existência viva, das lebendige Dasein, como já comentamos anteriormente por ocasião do parágrafo de número 3, ela se depara com aquilo que justamente é uma realidade, para ela, consciência singular, totalmente outra e que lhe impõe limites. E esse limite, ou esses limites, constituem, portanto, aquilo no qual a consciência de ser singular não se reconhece, porque o seu telos, como vimos, é reduzir o outro a ela mesma. Então, nós pelo menos podemos aqui entender aquilo que ele tem em mente com o título deste subcapítulo, O Prazer e a Necessidade. Ao buscar o seu prazer, ela se depara com essa necessidade, com essa universalidade que lhe é imposta de fora. E obviamente tem pouco a ver com a busca do prazer por ela, a consciência singular, tão, desejada.